que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande, Hélia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha.
Olá, estamos de volta para mais um episódio do podcast Remembrar os Ossos. Hoje estou aqui eu, Ana Alpande e Hélia Gonçalves para continuar a conversa sobre a compaixão radical. Hoje vamos falar sobre a mãe e o pai internos. E eu gostava de começar esta conversa lendo uma bênção. Uma bênção do poeta místico John O'Donohue, que diz assim: para os pais daquele que cometeu um crime. Ninguém mais consegue ver beleza na escuridão da sua vida. A sua imagem fechou-se como uma sombra e quando as pessoas olham-no, ele transforma-se no espelho do mal que fez. Mas ele é vosso. E vocês têm um olhar diferente que sustém os seus outros em imagens que mais ninguém vê. A espera pelo seu nascimento, sem saber quem ele viria a ser, os momentos da sua infância, os primeiros passos, as primeiras palavras, os sorrisos e choros e todos os tesouros da sua jornada até aqui. Ele é vosso, de certa forma, não há palavras que o possam explicar. Vocês conseguem ver através do estranho ato que ele fez e ainda reconhecer os contornos do vosso filho. Independentemente da desilusão e da vergonha que possam encontrar na vossa pertença a ele, um lugar gentil onde o vosso espírito possa descansar, que novas palavras se avivem entre vocês para construírem pontos de compreensão. Que a serenidade possa conduzir-vos para lá da culpa e da vergonha, para que encontrem os campos luminosos do coração, aos quais ele possa regressar para se alimentar do vosso amor. Até à cura da escuridão que o tomou, até que ele possa reconhecer o que fez e encontre o perdão que possibilita a regeneração. Que esta negra porta abra um caminho que se ilumina constantemente de novas promessas.
Uau! Uau a tudo! Uau ao poema, às palavras e à forma como brilhantemente o leste.
Acho que o episódio até podia ser o poema, não é? Quando realmente preenchemos o espaço onde vivemos com o eco de palavras quem de forma tão sintética conseguem reproduzir verdades tão profundas, quase que depois fica difícil acrescentar alguma coisa. Então, enfim, acho que começámos aqui, escolhemos um começo duro para as duas.
Sem dúvida, agora apetece ficar em silêncio, não é?
Agora apetecia era ficar em silêncio, a deixar ecoar as palavras do John. Mas o que nos traz aqui hoje, neste lugar de uma compaixão radical que ative a mãe e o pai internos, é justamente, podemos começar justamente por este lugar da desilusão e da vergonha. Por este lugar a partir do qual nós passamos a olhar para nós mesmos a partir de um único e simples ato que cometemos. Ou uma única e simples face de quem somos. E a partir daí desligamos, não é, desta visão mais profunda, mais completa e abrangente de quem realmente somos. Deste nascimento, destes primeiros passos, destas primeiras palavras que o John fala. Há aqui uma coisa muito poderosa no poema do John, que é quando alguém é segregado da sociedade por alguma coisa que cometeu, não é? Só os pais têm este poder de o voltar a chamar a casa. Só os pais têm este poder de resgatar a totalidade daquela pessoa, de o chamar deste lugar da escuridão para ele restaurar este lugar do coração. E é sobre isto que nós as duas queremos falarmos, sobre este lugar dos pais.
Sim, sim. Sabes, quando estavas a ler o poema e estava a escutá-lo, estava aqui a refletir que tantas vezes para connosco, e não é preciso cometermos um crime horrendo, tantas vezes para connosco nós somos o tal olhar da sociedade que condena e julga e que nem suporta olhar muitas vezes, esquecendo-nos desse lugar dos que cuidam, dos que conhecem todos os lugares de nós mesmos. Desde a mais pura vulnerabilidade, desde a melhor das intenções, do brilho mais bonito do coração, e cingimos-nos àquele lugar que vemos como um lugar negro, e a partir daí é a condenação pura. E vivemos assim, vivemos nessa condenação pura.
E em tantas camadas diferentes até da nossa própria vida. Porque nós não vivemos isto apenas num lugar ou num ato que cometemos ou em alguma coisa que não somos capazes de fazer, não. Nós vivemos isto de uma forma transversal. Muitas das vezes estamos nesta esta acusação violenta em várias áreas ao mesmo tempo. Sem esta capacidade de nos reclamar de volta, não é? De nos aceitar de volta. De reclamar este espaço, que é o do pai e o da mãe internos. Mas este pai e esta mãe que representam, no fundo, o arquétipo do cuidar, do cuidador, o arquétipo, do perdão. Não estamos aqui a falar de pai e mãe interno, que espelham os pais e mães que nós estivemos. É importante dizermos que, quando falamos de pai e mãe, falamos do arquétipo do pai e da mãe.
Uhum. Sim, isto, abriste uma teia, não é? Eu estou a encontrar aqui N caminhos para seguirmos, mas estava aqui a escutar-te e a pensar que tantas vezes nós já falámos um pouco nisto no último episódio em que estivemos juntas. Por vezes o próprio crime é a crença da insuficiência, não é? O próprio crime é na nossa comparação com os outros, haver qualquer coisa que falha. Na maior parte das vezes, aquilo que falha é nós sermos nós e os outros serem os outros, não é? Geralmente é isso que falha, não somos clones. Mas este lugar do eu não sou igual a, ou eu não sou tanto quanto a, já traz uma condenação. E o que é triste é que a insuficiência já não precisa de ser realmente uma insuficiência, basta ser qualquer coisa. Eu tenho uma amiga que diz uma frase que eu acho que está mesmo no ponto, que ela diz: a questão hoje em dia, na nossa sociedade, com tudo aquilo que nos é vendido, já não é não sermos suficientemente bons. A crença já é: eu não sou suficientemente extraordinário.
É.
Porque o que se vende é o tal glamour, o que se vende é o extraordinário, sabe Deus o que isso é. Mas então, se tu te limitas, entre aspas, a ser um ser humano, com os teus valores, com os teus ritmos, com a tua vida, com o teu melhor, não és suficientemente extraordinária. E quão duro é caminhar-se assim, sabendo que aquilo que somos não é extraordinário, e o extraordinário é que seria o essencial aqui. Vivemos tempos muito complexos, de uma alienação do que é a própria vida, do que são os ritmos, do que é ser-se pessoa neste planeta, e a alienação é tão grande que, efetivamente,
ser-se isto não chega. É condenável seres um ser humano.
É condenável seres natureza. É absolutamente condenável seres natureza. Porque essa alienação profunda, ela vai para lá do humano, ela vai para o natural. É uma alienação daquilo que é natural. Onde nós não conseguimos suster e abraçar aquilo que é rítmico, cíclico, e que é o que é.
Absolutamente. Absolutamente.
Tentamos sempre nos afastar daquilo que é. Porquê? Porque quando eu estou naquilo que sou e naquilo que é à minha volta, eu não controlo. Quando eu estou a ser, eu não estou a controlar, eu estou a participar. E este é o grande medo, o terrível medo. Há esta tendência a acreditar que se eu me estou a permitir realmente estar onde estou, se eu não estou a controlar quem eu sou, eu posso me colapsar, eu posso ser levado. Eu posso me perder-me de mim. Mas às vezes é nesse perder-me de mim que eu tenho a oportunidade mágica de realmente perceber que lugar eu ocupo. E que este lugar nunca é fixo, não é? Porque ele está sempre, sempre a mudar.
Sim, sim. Há uma fantasia de que se eu me permito estar onde estou e ser quem sou agora, eu estou a perder qualquer coisa.
Eu estou a render-me, logo eu estou a renunciar à batalha. E se eu renuncio à batalha, então quem sou eu? Que mérito é que eu vou ter, não é?
Sim. E esta questão da mãe e do pai interno, a mim leva-me a muitos lugares. Leva-me logo primeiro leva-me logo à imagem que nós trazemos, não é, enquanto crianças feridas, de que deveríamos ter tido pais perfeitos, não é? E a humanidade dos nossos pais destruiu-nos. A humanidade dos nossos pais destruiu-nos. Não são perfeitos, portanto, isso já é um traço super condenável nas pessoas. O que me leva depois para dentro, uma mãe e um pai muito nazis, não é? Muito duros, que efetivamente não trazem essa humanidade. Porque essa humanidade, sim, é a que erra, mas também é a que acolhe. E também é a que olha dessa forma que o poema que leste diz. Também é a que se lembra do riso da criança. Também é quem nos diz: tu também és isto. Ou tu não és só isto. Ou não importa, porque ainda assim és digno, és digna de amor. Então, às vezes temos de olhar para isto, não é? Olhar para esta zanga, porque somos órfãos de pais perfeitos. E aqui já começa uma ferida, mas uma ferida que não tem como ser estancada, porque é uma ferida irreal. É uma ferida que eu auto-inflijo a mim mesma, porque sou filha de pessoas humanas.
É verdade, é verdade. Sabes que eu uso muitas vezes, às vezes nas consultas de astrologia, uso muitas vezes a imagem do Dom Quixote e os moinhos de vento, sabes? E de todo o esforço e de toda a energia que nós colocamos a combater os moinhos.
Uhum.
Eles são moinhos, eles estão ali, sabes? E eles têm até, e eles até para nosso benefício, eles oferecem-nos alimento, mas olhamos para eles e vemos inimigos.
Completamente.
E não temos como entender, não é? Normalmente temos o Sam Spencer, que é sempre este lugar da inocência, como o Sam do Frodo, né? Este personagem... Uhum. Que é o personagem que, sendo o inocente, aquele que acolhe, é ao mesmo tempo aquele que nos devolve o lugar onde nos estamos, que nos devolve a humildade. E nós precisamos desse
e que tantas vezes, expansa. Tantas vezes é visto como pateta.
Exatamente, sim. Ou como aquele que é dispensável, não é? Como o personagem secundário da coisa. Mas este lugar de estarmos, não é? De servirmos também e de não nos levarmos demasiado a sério é absolutamente essencial. Eu acho que é que não há caminho nem para chegar a este lugar onde eu consigo realmente me acolher e me abraçar, se primeiro eu não passar por uma boa gargalhada.
Subscrevo completamente essa ideia. O humor e o humor para connosco e para com as nossas circunstâncias e as nossas histórias, e às vezes elas são bem duras, mas ainda assim, às vezes um olhar diferente leva a esta zona do humor onde que também é conforto, que também é abraço, e é essencial. Quando levarmos-nos a sério, vem neste lugar de drama e vem neste lugar em que nos coloca no centro do mundo, não é? Que nós falávamos um pouco na última vez desta questão do narcisismo espiritual, desta tirania. Na verdade, aquilo que eu sinto é que é o lugar da ferida, não é? É o lugar da ferida que está em dor e, portanto, está em birra. Então, é como se nós levássemos uma criança. Muito triste, não é? E como todas as crianças quando vivem as suas dores, vivem-nas intensamente e desde esse lugar do egocentrismo puro, porque são crianças. Mas este levarmo-nos a sério da forma como temos esta tendência a fazer, muitas vezes a imagem que eu vejo é isso, eu levo a criança e as feridas à frente, e ela é que comanda a minha vida, não é? Não há um adulto interno. Não há um adulto interno. Então, eu levo muito a sério, mas na verdade falta o autorrespeito. Falta esse lugar do, primeiro, eu não sou assim tão importante. Segundo, eu mereço melhor. Eu mereço dar-me melhor do que isto. Então, onde é que está esta mãe e este pai interno? Efetivamente é o ativar um adulto, o ativar o adulto que sim, que olha com um outro olhar, que pode rir sobre a coisa, mas que também acolhe, mas que também abraça, que também cuida, que sabe que não há nada que não possa ser amado, que não há nada que não possa ser cuidado.
Sim. E também eu acho que, ainda falando no humor, é importante entender que hoje em dia, às vezes nós confundimos humor com ironia. Ok? E é preciso que se consiga entender a diferença entre uma coisa e outra, porque há um humor que é um humor de escárnio, de ridicularização, mas depois há este amor saudável e precioso que desconstrói, que consegue estar a olhar para alguém que vê monstros em moinhos de vento. E que naquela risada, naquela desconstrução, de repente dá oportunidade ao outro para piscar os olhos e ver, epá, se calhar isto não são monstros. E esse é um humor precioso, esse humor da desconstrução é um humor precioso. É o humor que me ajuda, muitas das vezes, a piscar os olhos para conseguir olhar para uma realidade e conseguir ver ali outras coisas, outras dimensões, outros lugares. Não é negar aquilo que eu vejo ou aquilo que eu sinto, atenção. Mas abrir-me outras possibilidades. E quando eu estou numa situação de dor, uma situação traumática, ou quando eu estou nestes lugares da vergonha, da culpa, e da autoviolência, todos nós temos, não é? Às vezes este humor ajuda-me a piscar os olhos e de repente a ver ali outras coisas. Porque nunca nada é apenas uma coisa só, nunca, não é? Então, eu acho que a figura desta que nas histórias aparece tantas e tantas vezes. Hoje, não sei porquê, estou com o Sancho Pança e estou com o Sam do Frodo. Eu estou no Cervantes e no Tolkien, pronto. Não consigo sair daqui para
Estás
fora,
bem, pelo
desculpem.
menos estás bem acompanhado.
Mas as histórias trazem-nos estas figuras e é importante nós também ativarmos estas figuras, e nós vivemos numa cultura onde estas figuras, elas são tidas como fraquezas, como a parte fraca de nós, a parte que a gente tem que aniquilar, não é? Há esta ideia que para chegar a adulto eu tenho que matar estes personagens primeiro e é impossível ser-se adulto sem eles.
Ou pelo menos escondê-los muito bem.
Ou
Eu ouço
pelo menos
muitas vezes
escondê-los muito bem.
esta questão do eu tenho de esconder quem sou
para que os outros não usem isso contra mim.
E, exatamente.
E eu ouço isto, para mim é de uma violência, é de uma autoviolência. Não é um lugar desconhecido. Eu sinto que isto não é um lugar desconhecido. Todos nós, todos nós, em algum momento da vida, em algum traço de personalidade, em alguma circunstância, o fazemos. É um mecanismo de defesa e de proteção, mas tem de ser olhado. Tem de ser olhado porque muitas vezes isto leva-nos a lugares nos quais nós efetivamente somos magoados e somos rejeitados na mesma, porque a vida também é isso, mas trazemos para casa o saco do eu fui rejeitada ou eu fui magoada e nem sequer, e até foi com uma parte de mim que não é real. O outro nem sequer soube quem eu sou, eu nem dei essa oportunidade, não é? E veio a ferida na mesma. Então, muitas vezes, eu acho que todos estes lugares, desde os lugares feridos, desde os traços a que poderíamos chamar mais sombrios, já falámos sobre isso, mas também estes lugares de proteção têm de ser olhados compassivamente.
Sim.
Eles estão cá por nós, eles estão cá, eles foram construídos, todos eles, todos os nossos lugares internos, todas as nossas paisagens internas e as nossas personagens foram montados, construídos como forma de proteção, como forma de amor. Não há inimigos internos, não é? Não significa que nós queiramos ter estas personagens todas com o mesmo peso e a mesma medida na nossa vida, não é de tudo isso que eu estou a dizer. Mas nós temos de olhar para isto com compaixão. Nós temos de olhar para estes lugares, até estes lugares que me fazem ter medo de me expor e que não me fazem conseguir falar em público. Este lugar ama-me profundamente. Este lugar lutou pela minha sobrevivência até agora. Sim, pode já estar muito desadequado. Sim, tem de ser desconstruído e voltado a ser construído com outros moldes. Mas temos de olhar para a essência disto.
Uhum. Ai, Elia, tô... calma aí, deixa-me só respirar isto um bocadinho. Ah, tão bom. Eu espero que vocês que nos estão a ouvir respirem agora um bocadinho. Vamos fazer uma pausa para acolher o que a Elia acabou de dizer, porque é mesmo tão importante. No curso da minha profissão enquanto astróloga, o que eu mais ouço a toda a hora é o que é que eu preciso trabalhar? Ou então é, como é que eu me livro? Ou o que é que eu faço ao meu sistema de defesa? Ou como é que eu contorno o meu sistema de defesa? Ou porque é que eu estou sempre à defesa? E para mim é sempre violento ouvir isto, porque obviamente eu também tenho o mesmo discurso para mim, mas quando sou confrontada com ele assim do lado de fora, eu própria percebo a dimensão da autoviolência que pratico comigo mesmo. Uhum. E percebo a violência em que estamos todos metidos, que é esta coisa de achar que nós somos uma espécie de um projeto qualquer, não é? Que tem que ser apresentada em público e que tem que estar muito bem feito e perfeito, senão não passamos de nível ou não passamos de graduação ou não chegamos, sabe-se lá Deus, aonde é que a gente acha que tem que chegar. E a verdade é que aquilo que nós sabemos é que um sistema de defesas é algo que acontece por sobrevivência. E se eu vou lutar contra aquilo que me fez sobreviver, então eu estou a perder a... Então esta parte de mim que precisou de sobreviver deixa de poder confiar em mim. E há aqui uma questão muito importante, que é a forma como internamente nós temos tanta falta de confiança em nós mesmos. Porque tantas vezes temos estes diálogos subversivos, onde não nos deixamos ser quem somos. Então, se a minha parte ferida convive com alguém que sou eu própria, que não me deixa ser quem sou, como é que eu vou confiar em mim para me expor e para ser vulnerável? Como é que eu me consigo depois desnudar perante mim mesma para ter a capacidade de dizer exatamente aquilo que eu preciso? Então, dizia prepararmos para te escutar, porque é mesmo muito importante. Porque sempre que nós nos autoagredimos com este tipo de diálogo, que eu ainda tenho isto tudo para trabalhar, ou que eu tenho aquela sombra que eu preciso fazer não sei o que com ela, ou que eu ainda me estou à defesa nisto e naquilo, ou porque eu tenho que ir lá para fora e expor-me, e subir ao palco e falar sobre aquilo que eu faço, mas eu tenho medo, mas que raio, porque é que eu não o faço? E tudo isto é sempre qualquer coisa do tu não és boa o suficiente, tu não, ainda não estás lá, tu nunca vais lá chegar. Isto quebra a confiança que eu tenho em mim própria. Isto faz com que a criança deixe de confiar na mãe. E quando cai, magoa e esmurra o joelho, ou quando alguém na escola, fere a sua integridade, ela deixa de confiar que tem em casa um adulto no qual pode bater à porta para dizer, olha, passa-se isto, eu não estou a saber lidar, ajuda-me. E muitas das vezes nós não conseguimos usar os nossos próprios recursos, porque aquele de nós que está a sofrer não confia o suficiente para vir bater à porta daquele quem dentro de nós sabe.
Sem dúvida. Sem dúvida. Há pouco falaste numa coisa que para mim é fundamental e que tinha a ver com esta questão de passar de nível, não é? Até porque vivemos numa altura em que se põe em causa as questões da educação e as questões das avaliações e as questões de como a escola está, mas é quase como se nós espiritualmente tivéssemos adotado o modelo antigo da escola. Nós temos de nos portar muito bem, temos de estudar muito, temos de alcançar novos níveis para passar de classe, não é? Porque o planeta Terra não é bem suficiente. E claro que se expuseres isto desta forma a alguém, provavelmente vão dizer não é exatamente isso. Mas a verdade é que esta é a mensagem interna.
É.
É. Isto que eu sou, esta pessoa, esta coisa que eu sou, isto que eu vivo, isto que eu penso, isto que eu sinto, não é suficiente. Então, se a minha natureza inteira, se a minha natureza animal, se tudo aquilo que eu sou construída não é suficiente, na verdade eu não consigo olhar para o mundo como se eu fosse suficiente. E quando nós dizemos isto, pensamos logo nas pessoas e nas notícias, mas vai muito para além disso. Eu não consigo olhar para um bicho como se ele fosse suficiente, eu não consigo olhar para uma árvore como se ele fosse suficiente. E então já passamos à era da objetificação, que é aquela onde nós estamos, sem nos darmos conta do quando nos objetificamos a nós mesmos.
É verdade. No outro dia estava a ler um livro brilhante, acho que o nome dele é Carlos Barata, não tenho a certeza, mas depois eu coloco nas observações, gostei muito do livro que li. Ele é um filósofo e trabalha especificamente com política social. Ele escreveu um livro que fala sobre a tirania do tempo e a forma como o tempo social toma conta de todos nós, e que neste tempo social nós somos os próprios objetos de consumo, somos nós que estamos a ser consumidos pelo tempo social. E parece que essa noção de tempo é aquela neste momento que prevalece e que por mais que tu tentes retirar dela, sabes, tu não consegues. Porque nós transformámo-nos em objetos de consumo. Já não somos nós que vamos consumir à prateleira. Não, não. Nós estamos-nos a consumir. E eu acho que aqui, em termos de uma reflexão social e sistémica, este é o ponto maior do momento atual em que estamos a viver. Como é que eu deixo de ser um objeto de consumo? E mais uma vez, este resgate da confiança interna, que é a confiança do pai e da mãe interno, não é? Eu para ter confiança, é estas figuras que eu vou buscar a minha confiança. O resgate dessa confiança tem que passar por uma autopreservação. Tem que ter a capacidade de me proteger. E uma das coisas que eu gosto muito, por exemplo, nesta coisa, vou voltar ao Cervantes, desculpem lá, pessoal.
É a tua mitologia de hoje.
Desculpem lá a mitologia de hoje. Mas uma das coisas que eu gosto muito nestas duas histórias, na do Cervantes e na do Tolkien, portanto, na do Senhor dos Anéis e na história do Dom Quixote, é que nós temos estas duas, estas figuras guerreiras, não é? Enfim, que lutam e que têm as espadas. Mas quem está realmente a protegê-las e a preservá-las é quem está nos bastidores.
Exatamente.
E eu acho que aqui está algo muito importante para nós neste momento, enquanto cultura, porque nós temos esta ideia que a proteção e a preservação faz-se na ação, né? Faz-se na luta, faz-se no combate, faz-se no objetivo, faz-se na meta, mas não é isso que nos dizem as histórias, não é isso que nos contam os mitos. Há aqui qualquer coisa para resgatar, lugares para resgatar, eu diria.
Importantíssimos.
Sim.
Importantíssimos. E que começam aí, começam efetivamente neste adulto compassivo que olha, por muito terríveis que sejam os nossos filhos, por muito comportamentos alucinados que eles possam ter durante o dia, há um momento, não é? Nem que seja quando eles estão a adormecer, ou quando se vêm agarrar a nós, ou quando estamos a olhar para eles e eles estão tão distraídos a fazer qualquer coisa, em que nós, mães, nós, pais, somos capazes de olhar para aquele rostinho e perceber o quão incondicional é o amor, o quão extraordinário é aquele ser que está ali à nossa frente. E nesse momento em que olhamos, não queríamos mudar nada. Mesmo que durante o dia estejamos a zangar e falas muito e corres muito e partes as coisas. Naquele momento, quando o coração abre e tu olhas para aquele ser, tudo o que ele é, tudo o que ele traz é de uma bênção, é de uma gratidão profunda. Quem seríamos nós se esse trabalho também fosse feito para dentro? Quem seríamos nós e esse lugar pudesse olhar para dentro, nem que fosse um minuto por dia, e nesse minuto não quiséssemos mudar rigorosamente nada. Nesse minuto olhássemos tudo e tudo fizesse parte de um todo abençoado, de um todo de gratidão. Eu acho que este é um trabalho difícil, porque não estamos habituados a ele, mas de extrema importância. Se calhar muito mais do que a ação, se calhar muito mais do que me superar, se calhar muito mais do que mostrar coisas e fazer coisas, não é? E ser este objeto de consumo para mim e para os outros.
Olha, ontem, numa aula que estava a dar, uma aluna fez-me assim uma partilha. A partilha dela poderia ter sido a minha partilha, porque eu vivi isto muitas vezes. Aliás, ela começou a partilhar, a dizer: Olha, vou aqui partilhar uma coisa que se calhar tu, Ana, vais entender. E ela estava a falar de uma zona, ela vive numa zona do interior. Aliás, ela vem de uma zona do interior, vive em Lisboa, que é constantemente fustigada por incêndios, uma zona do Algarve. E ela estava a dizer que tinha ido agora há pouco tempo lá ao Algarve. E que estava a ver as silhuetas mortas das árvores, mas com esta explosão toda da primavera, também via a urze, sabes, e a esteva a crescer. E de repente ela ficou ali sentada, assim, nesta espécie de aceitação total da dor e da indignação que está ali marcada, não é? Com aqueles esqueletos de árvores queimadas. Mas ao mesmo tempo na capacidade da vida se regenerar e na própria beleza entre uma coisa e outra, sabes? Entre aquilo que morre e aquilo que nasce. Então, de certa forma, ela estava naquela paisagem num completo estado de estar completamente presente na paisagem, ou seja, para lá, sabes, das crenças, para lá das memórias, ela estava ali. E porque ela estava ali, a paisagem estava-se a oferecer a ela. E aquilo que ela partilhava era o quanto ela tinha sido renovada por aquilo. E isto é muito difícil nós conseguirmos nos sentar no paradoxo. Muito. Por isso é que o pai e a mãe internos são tão importantes, porque no fundo eles trazem em si a capacidade de ver a história toda. Eles são as testemunhas de quem nós fomos, de todos os pequenos passos que demos. E esse é o lugar da proteção, esse é o lugar da defesa. Defesa do quê? Defesa da integridade da minha identidade. Esta é a grande defesa. É isto que permite ao Sancho Pança deixar o Dom Quixote, fazer as contendas todas mas depois desviá-la ali na hora certa.
Exatamente.
Na curva do caminho, dizer, olha, olha aqui, meio mililitro, vamos ali por aquele caminho daquela ervinha pequenina, a ver onde é que aquilo vai dar.
De alguma forma, quando permitimos, quando permitimos estes lugares, quando permitimos o lugar compassivo que olha para o todo e que olha para a história, há uma sensação de, como tu disseste, de inteireza, não é? Que é por si própria muito reestruturadora. Não é? E eu sou inteira, traz-nos qualquer coisa de único e eu diria de inabalável.
É mesmo.
E quando contavas a história dessa tua aluna, eu estava a ouvir e projetei-me para um desses momentos que é quase de eternidade, não é? Em que de repente tu estás na história, tu estás no lugar da alma do mundo.
Sim.
E dei por mim a pensar, sim, quando ela conseguiu perceber também que a vida encontra sempre caminho e no meio da morte viu a vida e esse paradoxo curou-a, esse olhar também estava a curar a própria natureza.
É recíproco.
A forma como eu olho e como permito que algo me transforme também é profundamente transformador. E esta troca só acontece na inteireza. É esta troca, do, como disseste, do sentar-se no paradoxo. Sentar-se no paradoxo é sentar-se no sagrado. Sentar-se no sagrado é sentar-se no mistério. E sentar-se no mistério, por mais racionais que nós acreditemos que somos, sentar-se no mistério é sentar-se na vida. É aceitar a vida por inteiro. E se a vida encontra sempre caminho, e eu sou capaz de ver num terreno queimado o caminho da vida, quem é que eu penso que sou para achar que eu tenho de fazer tudo sozinha e que a vida em mim, não é? Isso que é em mim que é mistério e que é vida, não encontrará sempre caminho. E isto é muito importante. Eu gosto muito da noção que o Thomas More faz da diferença entre o curar e o cuidar, porque nós centramos tanto no curar. Eu quero curar, eu quero curar tudo, eu quero curar as feridas, eu quero curar o karma, eu quero curar tudo, não é? Quase como tu disseste, não é? Eu vou ser um produto inacabado, um produto acabado, brilhante, bonitinho, mesmo bom para pôr na prateleira do supermercado, de preferência à altura dos olhos do consumidor, são os que se vendem mais depressa. E a noção que ele fala de que a própria terapia, não é? Mas a própria vida, se eu caminhar com a versão do cuidar e não a do curar, e sabendo em que há momentos em que eu vou ter de me embalar, e sabendo que há momentos em que eu vou ter de olhar para estas pequenas feridas, e há outros em que eu vou enfeitá-las, e há outros em que eu vou somente estar feliz porque tenho o sol na cara. Mas que este caminho é um caminho do cuidar e a minha vida é isto, é cuidar de mim, cuidar dos outros, cuidar do que me rodeia, cuidar do próprio mistério, a vida ganha um sentido, primeiro, muito menos tirânico, em que eu estou sempre a tentar chegar a algum lado e nunca sou suficientemente boa para o fazer. E eu acredito que a vida ganha um sentido muito mais mitológico até, né? Muito mais do eu permito não só criar a história, mas ser criada por ela. Né? Eu permito que a vida também me guie e me transforme, sabendo que nesse gesto e nesse olhar e rendição eu também transformo a vida. Mas eu tenho de permitir. E eu tenho de aceitar, sair do centro da minha vida enquanto criança ferida e ativar o adulto que cuida, que pega, que sim, se for preciso está a embalar uma hora, mas também é capaz de dar um beijinho e dizer pronto, já passou, agora vai brincar.
Porque este... E que às vezes também é aquele que diz: olha, agora está na hora de levantares do sofá e vai lá, coragem. Exatamente. Força, avança.
Exatamente.
Sim, sim. Eu e a Iris vamos gravar um episódio. Já gravámos um episódio, mas que vai, que aparece depois a seguir a este, que se chama O Processo Autónomo de Regeneração, que é aquilo que acontece quando não estás a pensar no assunto. E esta é a grande verdade, uma das belezas mais bonitas da vida, e que foi aquilo, né, que a minha aluna testemunhou e que nós testemunhamos a toda a hora, é que nestas paisagens da devastação, nestas paisagens da morte, da destruição, seja interna, seja externa, há um processo de autorregeneração que é autónomo e que muitas das vezes acontece quando nós não estamos a pensar no assunto.
Uhum.
E isto mostra como a própria natureza e a nossa própria biologia é exímia na arte de cuidar. A natureza é a grande mestra da arte de cuidar. Nós só precisamos de observar para aprender como.
Exatamente. Só precisamos de observar o que está à volta.
Mas também não é só a natureza que está fora de nós. Basta olhar para esta coisa incrível e mágica que é este corpo físico. Que é a forma como há uma série de processos que estão a acontecer aqui a toda a hora, de autorregeneração, de morte e de regeneração, tão bem equilibrados, numa teia tão diversificada, tão complexa, que nem com todos os estudos de medicina, fisiologia e biologia que nós temos, ainda conseguimos entender exatamente o que é isto. E isto está a acontecer a toda a hora. E independentemente de ser uma má pessoa, uma boa pessoa, ter-se feito o trabalho de casa ou não, vai acontecer. Eu não preciso de provar nada. Só porque eu vivo e existo, eu estou-me a regenerar constantemente. E aqui há este lugar do eu dar dois passinhos para trás às vezes na vida e deixar que a vida faça o que ela tem que fazer.
Uhum.
E que era aquilo que tu dizias, que é tão bonito, porque ao mesmo tempo que eu preciso da humildade de saber-me chegar um bocadinho para trás, quando eu me chego para trás e eu me sento e eu me permito ser participada, eu estou a participar e a fortalecer o processo. E a terapia é isto, no fundo, não é?
Sem dúvida.
Isto é o que acontece numa terapia. E isto pode acontecer aqui, no terreno devastado pelo fogo. Isto pode acontecer numa relação de uma família. Isto pode acontecer em todo o lado. É um processo que não é só pessoal, é social, é ecológico. E nós, humanos, nós temos este lugar que podemos ocupar, é um lugar de escolha, dar dois passos atrás e permitir-nos ser participados. E eu acho que este lugar da ativação da mãe e do pai interno é profundamente importante, não só na minha forma de me cuidar, mas também na forma de cuidar do mundo. Porque sem isso eu não tenho esta capacidade de me sentar e confiar no mundo, porque se eu não confio em mim, eu não tenho como confiar no mundo. Eu não tenho como confiar que eu vivo numa terra que é muito mais inteligente do que eu, que no fundo eu só existo aqui porque ela existe e que ela sabe o que faz.
Uhum. Esse lugar de cuidar do mundo e de permitir-me ser cuidada pelo mundo, também é um lugar que tem de ser resgatado e recuperado. Neste lugar interno, onde nós sentimos que o mundo é um lugar ameaçador, tudo se torna um lugar ameaçador, as pessoas tornam-se um lugar ameaçador. Então, às vezes eu até ouço aquela questão do eu e os meus, não é?
Yeah.
Que bom que eu sou capaz de cuidar dos meus... Mas ainda aqui eu sinto violência. Eu sinto violência porque... E cuidar dos que estão à volta. E cuidar de quem está ali e precisa. E cuidar da terra e do chão onde eu piso. E às vezes pode ir mais longe, como estávamos a dizer, este olhar também cuida. E cuidar do sol.
Uhum.
Cuidar do sol com uma bênção, com um agradecimento, com um eu estou aqui, eu estou a ver-te e eu sei o que é que tu me trazes. Estes lugares são lugares de cuidado e estes lugares t- também, de alguma forma, nos cuidam profundamente. Porque quando nós começamos a fazer parte, quando nós começamos a pertencer, é muito mais fácil sentir os braços da vida a suster-nos. É. E quando eu digo suster-nos, não é preservar-nos de tudo aquilo que é duro e mau. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o... Ok, vamos viver isto. Vamos viver isto que é para viver. E que às vezes é duríssimo. Não pomos isso em causa, até porque nós sabemos, não é? Nós sabemos como é que está e como é que é a nossa vida. Mas muitas vezes esquecemos que o cuidar faz parte desse processo de permitir a regeneração. É como o tal ditado Zen, não é? Do o que é que fazias antes da iluminação? E à fonte buscar água. E agora, depois, o que é que fazes? Vou à fonte buscar água. Inspira-me tanto esta noção de que fazer o que há para fazer, fazer as tarefas mundanas da vida que são minhas e que são da sociedade onde eu vivo, e de fazer o que há para fazer é uma forma de cuidar e de permitir que a vida aconteça. Em vez de estar agarrado, como é que eu faço isto, como é que eu melhoro isto, como é que eu me supero nisto? E aqui, mais uma vez, a mensagem não é não te superes, não lutes por o que não tem nada a ver com isto, não é? É exatamente o contrário, é encontra chão de verdade para que os teus passos possam ser feitos em inteireza.
Sim, até porque nós não precisamos de estar à procura do que temos para trabalhar. A vida sabe exatamente o que é que nos é devido a cada momento.
Uhum.
Enfim, nós vemos isto hoje até no tipo de doenças que são predominantes. A ansiedade é uma delas, não é? Porque nós realmente vivemos à frente do tempo. Então, esta própria proposta, a mim chega muitas vezes, por isso falo dela, das pessoas virem à procura numa consulta do que é que têm para trabalhar, é já um sintoma de que eu não estou exatamente aqui, eu já estou à frente a tentar me precaver do que é que pode vir a acontecer. É claro que isto na astrologia acaba até por fazer parte da própria, culturalmente, do olhar e do lugar que se dá à astrologia, não é? Eu vou ali para me precaver de alguma coisa. E é uma coisa que uma série de astrólogos andam a tentar desmontar e ajudar as pessoas a perceber que não é para isso que a astrologia serve.
Ainda bem.
Mas para eu me deixar participar, eu também preciso de... Eu acho que mais do que acreditar no sentido de, eu vou ter fé que é assim, é observar a natureza. Que é observável, não é? Que na hora certa chega a nós exatamente aquilo que nós precisamos para. Então, se eu quero, na hora certa, eu vou ter o desafio que eu preciso. Eu posso contar com isso. Na hora certa, eu vou ter também a doença que eu preciso. Por mais cruel que seja dizer isto, mas é verdade. É preciso confiar no processo. E confiar no processo é um resgate da própria confiança, que é uma coisa que nós perdemos. Nós vivemos uma crise muito grande de confiança. E não estamos a falar da autoconfiança, da confiança das minhas capacidades, se eu sou capaz de fazer isto ou capaz de fazer aquilo. Não, é de confiança na minha capacidade de cuidar. Essa é a pior delas todas.
Uhum.
Então, assim, pronto... Eu acredito que... Eu gostava, assim, que este poema inicial que li, não é? Que fomos buscar do John, que pudesse, assim, ser qualquer coisa que inspire, que nos inspire a todos nos nossos diálogos internos. Que quando nós sentirmos estes lugares da solidão, do abandono, da vergonha, de repente ter magoado alguém, não é? E de me sentir com este peso enorme de saber que as minhas palavras, os meus atos, lá está, fizeram com que alguém tivesse que pagar um preço qualquer, acontece tantas vezes, ou de magoar a mim mesmo, ou de ter feito qualquer coisa que me coloque numa vergonha que é social, não é? Onde de repente eu fiz qualquer coisa com um impacto social e aquelas pessoas todas estão a olhar para mim como se eu tivesse, não é? Enfim... lhes infligindo dor, eu pudesse resgatar esta bênção do John e pensar que estes pais que ele fala aqui somos nós próprios. Somos nós mesmos. E que, se for preciso para isso, eu construir uma vida onde eu me vou relembrando ciclicamente desta minha história, da criança que fui, da adolescente que eu fui, para que estas imagens estejam vivas em mim, que eu me vá relembrando dos meus primeiros passos, das minhas primeiras conquistas, da primeira vez que eu comi um gelado de morango no Santini, com, sabes, de mãos dadas com o meu pai, ou da primeira vez que eu, por exemplo, fui jogar às escondidas com os meus amigos no guincho. Estas coisas que me mostram faces de mim que não estão sempre aqui.
Uhum.
Não estão mesmo, porque nós tendemos a esquecê-las.
Mas são tão importantes.
Mas que são tão importantes.
Este lugar, olha, estás a falar, é um lugar que eu preservo muito.
Eu também.
Preservo muito em mim as minhas histórias.
Eu também.
E olhá-las e revivê-las e contá-las e eu preservo muito em mim as minhas histórias, exatamente porque me lembram, em primeiro lugar, lembram-me esta questão do tempo Cronos e do tempo Kairos, não é? Porque há coisas que parece que aconteceram há 300 anos e foram há 20, e há coisas que parece que aconteceram há 5 minutos e foram há 20. E quando tu vais rebuscar a história, algumas dessas histórias despertam em todo o teu corpo.
Uhum.
Então até os cheiros te chegam. E é maravilhoso essa capacidade que nós temos de reviver vida. É maravilhosa. E depois traz esse lugar em que eu sou tanta coisa. E já fui tanta coisa. E estas coisas não desapareceram de mim. Podem ter sido crescidas, podem ter sido expandidas, podem ter outras camadas à volta, podem estar mais decoradas, mas eu também sou estas pessoas todas, estas histórias todas, estas gargalhadas e estes sabores.
Uhum.
Eu acho que é fundamental, eu acho que é um lugar de limpeza profunda daquilo que nós achamos que somos de uma forma fixa, não é? Esta questão da coerência, às vezes...
Temos que fazer um episódio sobre coerência, Elia. Só sobre coerência.
É só rigidez.
É.
Porque coerência tem muito mais a ver do que... Porquê é que o meu coração está a bater neste momento, não é?
Coerência é todo um episódio novo.
Pronto, é ok. Já temos uma nova ideia, exatamente. Sim.
É mesmo, porque é um tema sobre o qual também seria necessário falar, se calhar com o tempo, não é?
Uhum.
Sem dúvida.
Sim. Mas este lugar é o lugar do autorrespeito. E muitas vezes este lugar é o lugar onde eu transformo feridas em cicatrizes e cicatrizes em tatuagens. E quando eu posso olhar para as minhas tatuagens e elas trazem uma história, mesmo que ainda doam, eu posso contar a história. E a história está a cuidar de mim também.
Sim. Sim. É mesmo. Este também é o lugar da regeneração do meu direito a ser. Eu tenho o direito a ser. E o direito a ser cuidada exatamente sendo quem sou e o que sou. Muitas das vezes eu tento dizer aos meus, e estamos mesmo quase a acabar o tempo para acabar, mas gostava de dizer isto, só para dizer que estas coisas todas, elas não andam no ar, elas precisam de ser práticas.
Uhum.
Muitas das vezes eu digo aos meus e digo a mim mesma que eu vou amar quem está à minha volta mesmo quando essa pessoa... estiver de cama, estiver incapaz, estiver irritado, que todas estas coisas que eu elogio naqueles que eu amo muito, o facto de eu as elogiar não quer dizer que sejam as únicas coisas que, sabes? O facto de eu dizer, ah, eu gosto muito de ti porque tens isto, isto e isto, não quer dizer que eu não gosto muito de ti se tu fores o contrário.
Uhum.
Assim como muitas vezes eu digo a mim mesma, sim, sim, dou a palmadinha nas costas, boa Ana, estiveste bem aqui e tal, mas olha, se não tiveres, está tudo bem. Eu também vou gostar de ti à mesma. E isto é o olhar do pai e da mãe interno.
Isso é o olhar do pai e da mãe interno. Nós confundimos muito este querermos estar bem, queremos estar bem como se fosse sermos amados, ou sermos elogiados como se fosse sermos amados. O amor está naqueles que, nos, que permanecem quando não temos maquilhagem.
Sem dúvida.
Os que estão lá, os que estão lá, e às vezes estamos com olheiras imensas, não é? E estas olheiras podem se chamar mau humor, ou gritos, ou seja, sabe lá o que vem, e às vezes estamos ali. E quem está connosco até pode não gostar desse comportamento,
claro.
Mas esse permanecer na nossa versão desmaquilhada, na nossa versão despenteada e de pijama, é o amor.
É
o amor. O resto é só... É, o resto é o folhear uma revista. E não significa que não admires e não significa que não aches bem, mas o amor está nesse outro lugar. Não é? Que tu disseste, não é? Eu elogio isto, mas não significa que o resto seja mau. Ou eu posso criticar isto ou não gostar disto, mas não significa que isso tire o amor. Porque, na verdade, ainda que eu não goste, eu sei que esta pessoa que está aqui é inteira. E é o pacote todo. E é o pacote todo. E que bom seria se, ainda que nós procuremos aprender e crescer e estar à altura, claro que sim, claro que sim. Faz parte também da vida, essa evolução natural. Que bom seria... se nós agarrássemos o pacote todo.
Eu acho que com isto fechamos.
Eu acho que sim.
Eu acho que com isto fechamos. Obrigada, Elia. Olha, foi uma conversa muito nutridora. Obrigada.
Como sempre, tão bom estar aqui contigo. Grata.
E obrigada a todas as pessoas que nos ouvem, que vão partilhar este episódio connosco. Partilhem, vocês também. Falem connosco no Telegram. É muito importante para nós que estas conversas se estendam, se prolonguem e que se enriqueçam com a vossa participação. Até breve.
Até breve.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
Luz e a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luz e a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
Luz e a sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.